noite, aqui na TV24 e na TSF. Esta é a Circulatura do Quadrado, um programa de debate com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira, que hoje vão olhar para o estado do Serviço Nacional de Saúde, deixando para a parte final do programa a crise no Partido Livre, com a possibilidade de atuação disciplinar contra a única deputada, Joacine Catar Moreira. Quem começa é Lobo Xavier, no estúdio do Porto, e pergunto-lhe, António, se considera que a saúde é o maior problema que o Governo tem de enfrentar.
Não, o Governo, este Governo e qualquer Governo, mas este em particular, porque eu acho que um dos bloqueios que existe no sistema, no funcionamento do Sistema Nacional de Saúde, tem natureza ideológica e está ligada às articulações e aos compromissos que o PS tem de fazer à esquerda. Teve que fazer na anterior legislatura e provavelmente terá que fazer ainda alguns durante esta legislatura. O que se vê é o seguinte: transversalmente, independentemente das cores políticas, o que se vê é todos os grupos profissionais na saúde, ligados à saúde e à prestação de cuidados de saúde, todos eles descrevem um cenário dantesco para qualquer doente, para qualquer paciente. Um cenário de desorganização, um cenário de falta de recursos sistemática, um cenário de atrasos no pagamento a fornecedores, um cenário com listas de espera para consultas, com números verdadeiramente impressionantes para a pessoa mais dura de coração. Vemos fotografias, vemos filmes dos hospitais e, portanto, não vale a pena dizer que a culpa disto é da Troika ou que a culpa disto é do passado. Ou
Mas que... onde é que a ideologia entra nessa sua narrativa, António?
A ideologia entra porque esta semana foram revelados números que eu já conhecia, mas que não foram discutidos na opinião pública. Foram revelados os números dos portugueses que recorrem a seguros de saúde e, portanto, que não se sentem protegidos pelo Sistema Nacional de Saúde e que sentem a necessidade de recorrer a seguros de saúde. Até aqui vivíamos na ilusão de que os seguros de saúde, juntamente com a ADSE, permitem escolhas dentro do setor privado. Nós tínhamos ideia que eram cerca de 4 milhões de pessoas abrangidas por seguros de saúde, mais a ADSE, mais as pessoas que são beneficiárias da ADSE, mas o que não tínhamos conhecimento é de que a enorme procura mais recente de seguros de saúde foi levada a cabo por pessoas de baixos recursos, por pessoas das categorias de rendimentos C e D. Portanto, das pessoas que o Sistema Nacional de Saúde deveria proteger com mais eficácia, mas que, pelos vistos, essas pessoas, destinatárias primeiras, grupos frágeis, ou por causa do rendimento, ou por serem do setor privado, ou por serem reformados com pensões baixas e pensões de sistemas não contributivos, o que seria normal é que o Sistema Nacional de Saúde Universal e Gratuito protegesse especialmente essas pessoas. Ora, essas pessoas, revelou-se esta semana, aumentaram em muito a procura de seguros de saúde, não têm rendimentos, o que mostra uma procura, digamos, de desespero ou de desconfiança no sistema. E eu acho que não vale a pena ignorar isto, não vale a pena a discussão fria se as consultas, como foi este episódio com a deputada do CDS, Cecília Meireles, que se discutir se as consultas são mais ou se são menos, esgrimir os números, pequenas modificações, pequenas alterações, na verdade os números são impressionantes. Nesse episódio que decorreu na Assembleia, verificou-se que num hospital de uma zona populosa, muito habitada, muito próximo do Porto, a espera por consultas de cardiologia ultrapassava os 1000 dias, numa especialidade com a delicadeza e com a ameaça que constituem os problemas de cardiologia. Terá havido algumas reduções dos prazos, seja como for, os tempos de espera continuam em centenas de dias. Bom, eu acho que não vale a pena, quando nós vemos que as despesas de saúde aumentam muito mais do que o produto, não vale, e como temos constrições relacionadas com a dívida e com o equilíbrio orçamental, é difícil aceitar que com pequenos incrementos nós vamos resolver o problema.
Para si, António Lopes Xavier, desculpe, para si faz sentido colocar o problema entre ou aceitamos um desequilíbrio de novo nas contas públicas ou temos um reforço nas verbas do Serviço Nacional de Saúde?
Não, eu acho que o dilema não tem que ser esse. Eu admito que haja necessidade de reforçar as verbas, é com certeza necessário reforçar as verbas do Serviço Nacional de Saúde. Mas o dilema não tem que ser esse, porque neste momento os esforços conjuntos do setor privado e do setor social poderiam ajudar a resolver alguns dos problemas do Estado, podiam ajudar a que o serviço público vencesse alguns destes números dramáticos que apresenta. Mas isso precisa de uma política que consiga unir e equilibrar, criando regimes razoáveis, evitando abusos e desperdícios, todos os prestadores de saúde. Ora, nós estamos no oposto disso. O PS e o PCP e o Bloco de Esquerda criaram uma espécie de apartheid entre o setor público e o setor privado, convencidos que qualquer medida de entrosamento dos sistemas favorece injustamente os privados, quando o que estamos a ver é que, infelizmente, objetivamente, este mal-estar no Serviço Nacional de Saúde engrossa os seguros privados e o acesso aos cuidados de saúde prestados pelo setor privado. Não há melhor ajuda, digamos, entre aspas, de humor negro, quase diria, não há melhor ajuda para o setor privado que não seja esta causada por esta desconfiança e este mal-estar no Serviço Nacional de Saúde.
Vamos alargar o debate.
Isto só se resolve no curto prazo com a cooperação entre setores e não com muros.
Jorge Coelho, o que está a correr mal?
Ora, vamos ver. Primeira questão, deve levar a pensar, que nos deve levar a pensar a todos nós e as pessoas que nos estão a ver e ouvir. Porquê é que neste momento, e já de há uns tempos largos para cá, há uma brutalidade de toda a gente em Portugal ligada aos mais diversos setores nesta área, tem esta virulência contra o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde? Acho que deve levar a refletir, porque toda a gente, todas as áreas... E o António Lobo Xavier disse agora uma coisa que eu vou começar por ela. Não há melhor ajuda para o setor privado do que este ambiente criado à volta do Serviço Nacional de Saúde. Lá está, como ele disse, aumentaram os seguros de saúde até agora para classe C e D, que normalmente não utilizam estes sistemas. Pois eu começo mesmo por aqui, que... Vamos ver se a situação real é esta. Primeira questão, só se eu fosse um irresponsável, só se eu fosse cego, só se eu fosse surdo, só se eu fosse mudo para não poder falar com as pessoas, é que iria agora aqui dizer que está tudo bem relativamente ao funcionamento do nosso Serviço Nacional de Saúde e que não há problemas no mesmo. Mas vamos ver em concreto aquilo de onde se partiu e qual é a tendência, para ver se estamos no caminho certo ou não estamos no caminho certo. E eu vou voltar à Troika, porque, na verdade, tudo isto começou com a brutalidade de retirada de meios a todos os níveis no tempo da Troika, e eu lembro-me, na altura, que o atual Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, num dos seus comentários, disse que não é já. Daqui a uns anos o país vai pagar caro aquilo que está a ser feito em termos, por exemplo, de investimento em equipamentos, em tudo aquilo que tem a ver com que não é degradado de imediato, mas tempos mais tarde. E o que é que nós podemos ver hoje? Nós podíamos estar de acordo com esta vozearia, com esta vozearia contra isto, se... O que é que o setor precisa? teve mais meios financeiros ou não teve mais meios financeiros durante estes últimos 4 anos? Teve.
António Lopes Xavier fala em pequenos acréscimos.
Mas fala mal nessa matéria. Ele fala sempre bem, mas nisto aqui, desta vez, não fala rigorosamente bem. Se chama pequenos acréscimos a 1.8 bis, eu não chamo um pequeno acréscimo. É quanto subiu desde 2015 para cá.
Mas, pelos vistos, não é suficiente.
Poderá não ser, mas é essa a questão. É a tendência. O que é que estamos a fazer? A retirar recursos financeiros, como foi feito no tempo da Troika, ou a colocá-los? Ainda não são suficientes? Talvez não. Mas aí é preciso ver que na discussão do programa do Governo, eu ouvi, como os portugueses todos ouviram, António Costa, dizer a saúde vai ser algo de muitíssimo importante nesta legislatura em que estamos e, portanto, vamos ver qual vai ser a tendência para o futuro. Nesta matéria, em termos financeiros, eu ouvi-o dizer no Parlamento que ia fazer uma coisa que me parece fundamental, que é ter um planeamento e um programa a 4 anos de tudo aquilo que vai ser feito. Anunciou que até era uma surpresa que estava ali a dizer naquele momento. Mas depois também temos que verificar. Até de meios humanos. Será que não há mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos de diagnóstico e outras profissões também relevantes? Não, é que entraram 15 mil pessoas nestes últimos 4 anos, entraram 15 mil novos profissionais na área,
mas,
nesta
disso,
área.
Fecham urgências, fecham serviços.
Olha, meu caro amigo, pois é, mas aqui pode-se dizer o seguinte. E será que aquilo que se chama na gíria da saúde, a produção, o que quer dizer? As consultas, as cirurgias, tudo isto baixaram? Não, é que subiram e muito. Há mais consultas, há mais cirurgias, ainda não são, é suficiente. E, por exemplo, duas coisas que o António Lobo Xavier disse, e bem, que há sítios, estávamos a falar de um hospital, mas há em vários hospitais o mesmo problema, que têm listas de espera que são inadmissíveis e que têm que ser recuperadas, como há dívidas a fornecedores com tempos que também não podem ser admissíveis. Ou seja, a tendência é certa. Está a ser melhorado os meios financeiros, os meios humanos, está a haver mais produção, ou seja, mais consultas, mais cirurgias, mas ainda não chega. Mas este é o caminho certo. E se há coisa que eu acho que nós temos que ter muito cuidado, do meu ponto de vista, na participação nesta diabolização, como eu ouvi o Jerónimo de Sousa dizer, do Serviço Nacional de Saúde, há aqui uma coisa que essa é de uma importância absoluta. É que a esperança média de vida à nascença em Portugal subiu, ou seja, para 81,6 anos por pessoa. E o mais importante de tudo nisto é superior à média da União Europeia. Ou seja, eu acho que as pessoas têm que refletir bastante porque não se pode contribuir com isto tudo para que efetivamente se degrade o Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, que as pessoas deixem de ter confiança no Serviço Nacional de Saúde, como parece que está a acontecer um pouco. Em minha opinião, nós estamos no caminho certo. Ainda não é suficiente, mas qualquer outro caminho relativamente a esta matéria que desequilibre o funcionamento disto é mau. Eu gostava de referir que aquilo, o princípio constitucional e aquilo que é, para mim, a maior conquista que os portugueses tiveram desde o 25 de Abril foi a existência do Serviço Nacional de Saúde, e ele tem que ser um Serviço Nacional de Saúde universal e tendencialmente gratuito. E eu sou um defensor que deve haver a área, os serviços privados e sociais a funcionar. Mas isto tem que ser equilibrado e quem tem que ter a obrigação, em nome do Estado, de garantir a todos os cidadãos, sejam eles da classe A, da classe D, é que o seu Serviço Nacional de Saúde está à sua disposição para funcionar bem. Portanto, muito cuidado, muita atenção, muita reflexão para que não se esteja a contribuir para algo que é muito negativo para os portugueses, nomeadamente para aqueles que têm mais dificuldades.
Pacheco Pereira, o Serviço Nacional de Saúde pode estar a ser alvo de um ataque para benefício, nomeadamente, dos privados.
Já lá vou. Eu devo dizer que, sem ser salomónico, porque a intervenção não pretende ser salomónica, eu estou de acordo com muito o que disse o Lobo Xavier e com alguma coisa do que disse o Jorge Coelho. Em que é que eu estou de acordo com o Lobo Xavier? É que não tem sentido, de facto, impedir o papel dos privados no Serviço Nacional de Saúde. É uma coisa absurda. Não acontece em muitas áreas do Estado. Em muitas áreas do Estado, o Estado partilha com os privados o funcionamento dessas áreas. E numa área como a saúde, em que as carências são tão relevantes, é um absurdo. É a ideologia da má. Neste caso, é a ideologia da má. É um absurdo, de facto, não colaborar com os privados e não utilizar os recursos privados.
Explique lá.
Quer dizer, a
lei... Como é que está a proibir?
Não é proibida. A lei implica que o Serviço Nacional de Saúde seja essencialmente público e o papel dos privados...
Está na Constituição.
O papel dos privados tem recuado nos últimos anos nos governos PS, em grande parte por causa da pressão...
Você não diga isso.
Por causa da pressão do Bloco de Esquerda e do PCP.
Felizmente...
Posso continuar?
Mas é que... Quer
não,
dizer, pode
lá,
ser ditas aqui
lá.
Coisas que não são verdade, quer dizer...
Há ou não há... Um anátema.
Você está a falar das PPP.
Não há um anátema.
Para as
há
PPP só há quatro em Portugal.
Sim.
Há o serviço ou não há privados um anátema. É muito mais
há
do que as PPPs.
Ou não há um anátema em relação...
Olha, eu não tenho nenhum.
Você não tem,
nenhum.
Mas o PS...
Não,
do meu
também
ponto
não
vista,
acho.
Também não tinha. Há uma parte que tem. Agora, para corresponder de uma forma, aliás, do meu ponto de vista, irresponsável às pressões do PC e do Bloco de Esquerda, acabou por ter uma linguagem que em grande
está
parte...
Falar,
e isso já está a produzir efeitos no cenário que temos agora?
Sem dúvida que produz efeitos, porque há um papel de complementaridade que podia ser explorado desde que, como é óbvio, sejam defendidos os interesses
é
do Estado.
É
muito bem. Não é o que é feito.
É.
Não é o que é feito, porque por muito que, e é o segundo aspecto, eu estou de acordo consigo que há uma ofensiva invisível, chamemos assim, dos privados quanto ao Serviço Nacional de Saúde.
Não sei se é só dos privados.
Os interesses... Não, e das corporações.
Não sei.
E de um conjunto das corporações. O que se passa é que a saúde envolve muito dinheiro. E tudo que envolve muito dinheiro atrai tudo. E, portanto, eu estou de acordo consigo que há traços nesta campanha de casos sucessivos que são demasiado... permitem tão facilmente uma conspiração que alguma coisa deve existir.
Para portanto, si, é claro que é uma campanha e não apenas um conjunto de notícias
não,
perturbadoras que nos chegam todos os dias.
Não, essas notícias perturbadoras, em bom rigor, podiam ter sido feitas há 7 anos, há 8 anos. E porquê é que não se fizeram há 7 ou 8 anos?
Não foram, pois, diz bem.
Porquê é que não se fizeram? Não tenho dúvida nenhuma que os casos que hoje são referidos já existiam nos governos anteriores. Porquê é que não foram feitos? Porquê é que há uma produção sistemática com a colaboração, muitas vezes a crítica, da comunicação social, no sentido de apresentar uma imagem caótica do Sistema Nacional de Saúde, o que não significa que ele não funcione, que ele funcione bem. Portanto, eu acho que há essa campanha. Essa campanha compreende, essencialmente, 3 partes. Compreende os grandes interesses privados, quer dos medicamentos, quer daqueles grupos privados que têm serviços hospitalares, que é praticamente toda a gente que mexa com a enorme quantidade de dinheiro que está pousada em cima do Serviço Nacional de Saúde. Mexe com as corporações, porque as corporações percebem que esta ecologia lhes é favorável. E percebem, não precisam ser explicadas, percebem perfeitamente e, portanto, é natural que haja um esforço corporativo também para obter recursos e benesses para aquilo que são ou os seus associados, no caso os sindicatos, ou as ordens no setor.
Mas o que mas, eu ouço todos os dias, António, sim, eu estou claro. A ajudá-lo, Pacheco.
Não preciso de ajudas, porque o que eu quero
não,
dizer é outra coisa.
Não, mas preciso de esclarecimentos.
Sim.
Bom, e agora perturbou-me o raciocínio, mas a pergunta é esta. O que está a acontecer é para a obtenção de aumento de recursos em favor daqueles que reclamam, por exemplo, médicos, enfermeiros, carreiras, sim. etc., ou... é a tal campanha a favor de mais privados...
É tudo junto. Claro. Quando eu falei de uma ecologia, eu não estou a falar apenas de uma parte. A existência de uma campanha, cuja terceira parte eu não tive ocasião de referir, que é a comunicação social, que se aproxima muitas vezes de uma forma completamente acrítica destes casos, tratando-os de forma casuística, quando muitas vezes eles não devem, por regra deontológica do jornalismo, serem tratados de forma casuística, porque isso permite a manipulação da opinião pública. Portanto, estes 3 fatores, corporações, interesses privados e a ligeireza do tratamento da comunicação social, explicam esta campanha. Mas... já disse o que entendia sobre o público e o privado, agora falta uma última parte, e aí provavelmente discordo do Lobo Xavier, que é a seguinte: onde é que hoje se manifesta a política da austeridade, a continuidade da política da austeridade? Na maneira como os serviços públicos, e não só a saúde, estão degradados. Isso é uma coisa que vinha já do governo anterior. Eu, neste programa, fartei-me de dizer, quando tudo era rigor, quando tudo era déficits controlados, quando tudo era prémios da Troika e medalhas de mérito, fartei-me de dizer que nós íamos pagar mais tarde o que se estava a passar no Estado. E nós estamos a pagar agora. Não é, e isso não é só responsabilidade deste governo, é a responsabilidade de uma política. Essa política foi feita pelo governo de Passos Coelho e em muitos aspectos tem sido continuada pelo governo de António Costa.
E a tendência de que fala exatamente, Jorge Coelho.
Exatamente. A tendência que fala o Jorge Coelho existe, mas é um remendo em relação às necessidades existentes, porque a política de déficit zero não permite alocar recursos significativos para mudar qualitativamente setores como a saúde. Nem a saúde, nem a administração interna, nem o ensino, não é nenhum dos casos. A política de déficit zero, que o nosso governo tão orgulhosamente segue, que é em continuidade do governo de Passos Coelho, é uma política mortífera em vários aspectos. Um deles é para o nosso desenvolvimento e um dos outros aspectos é para a degradação dos serviços públicos.
Isso é o mesmo que dizer que as coisas na saúde só melhoram se deixarmos de prosseguir uma política tendente ao equilíbrio das contas públicas?
Como é óbvio, porque qualquer economista lhe dirá, a não ser os da Troika, lhe dirá que para um país como Portugal, uma política de déficit zero mata qualquer hipótese de desenvolvimento e condena o país a uma mediocridade continuada que tenha sido apenas disfarçada por uma circunstância conjuntural de economia positiva.
Vamos
qualquer
ouvir a opinião
dirá,
do António.
Portanto, resumindo e concluindo, coisa que eu nunca pude fazer, primeiro, estou de acordo que é necessário, na saúde, como noutras áreas, contar com a colaboração do setor privado. Estou de acordo que existe uma campanha, as duas coisas não são contraditórias, que existe uma campanha que envolve corporações, interesses económicos e a comunicação social, muitas vezes por leviandade, mas não sei se só, mas por leviandade, mas também acho que isto é o preço que a gente paga pela política, a política Centeno, se quisermos, que é também a política Costa, que é a continuidade, a política da austeridade, agora não se vê nos salários, vê-se aqui.
António Lobo Xavier, a política Centeno-Costa está a dar cabo de nós?
Não, eu quero dizer, eu acho que é melhor. Não, se nós vamos discutir os temas da saúde sempre com a ideia de que aumentando o déficit e aumentando a dívida resolvemos os problemas todos, quer dizer, não há solução. Porque aquilo que determina a austeridade não é uma espécie de obsessão pelo equilíbrio, é o facto de nos termos desequilibrado de tal maneira no passado que ficámos a ter 120% do produto em dívida pública. Esse é que é, isto não é o produto de nenhuma escolha. Isto é o produto de termos tido que reagir face a uma situação de bancarrota e continuarmos com uma dívida. A dívida não se pode prolongar sem limites. Agora, para resolvermos a saúde, endividávamos até aos 140% do produto. Depois eram as escolas, mais até 150% do produto. Quer dizer, isso, eu acho que se nós nos centramos na questão financeira, se o ponto é só esse, então, de facto, temos que fazer escolhas mais drásticas e resolver, fazer hierarquias e resolver os problemas de outra maneira. Agora, eu preferia não ir por aí, porque a nossa constrição, o Pacheco Pereira fala sempre dos nossos limites que vêm de Bruxelas e de uma política austeritária. Os nossos, ainda que não houvesse essa política austeritária, essas imposições de Bruxelas, os nossos limites estavam nos factos puros e duros de não nos podermos continuar a endividar como estávamos até aqui. Mas eu queria mais falar de saúde.
O Pacheco Pereira insiste que é preciso semear para colher.
Não, eu não digo que não, mas primeiro é preciso resolver os... Primeiro é preciso resolver os primeiros problemas. Primeiros problemas foi resolver a bancarrota. Eu não, é para vocês tirarem essa história da conspiração, que eu tenho que ir a ela, que é para ver se a tiramos de cima da mesa. Claro que o desinvestimento em muitas áreas do setor público durante a Troika, por necessidade de reequilibrar o país, claro que iria produzir no futuro muitos destes problemas. Eu sei, uma parte destes problemas de insuficiência vem de medidas que foram tomadas para trás. Dou-vos isso de barato, porque isso é evidente. Agora, não é só por causa disso, é também porque, por causa do envelhecimento da população, é também por causa de cada vez mais necessidades da própria população envelhecida. A explicação não é só falta de dinheiro, a explicação é também gestão. Eu vou-lhes dar um exemplo. Porquê que o Governo se recusa a discutir a possibilidade de alargar o leque dos beneficiários e contribuidores para a DSE? Porquê? Não vi ainda nenhuma explicação. Eu não gosto de tratar estas coisas como se fossem remédios que resolvem tudo, mas há vários setores, mesmo no setor público, que poderiam querer contribuir e ser ao mesmo tempo beneficiários da DSE. Porquê que não se alarga? Porque vocês podem dizer que há conspiração, que é uma teoria engraçada, como se realmente os hospitais privados ou os cuidados de saúde privados ficassem melhor por causa do alarme, não é? Como 40% da população é servida por cuidados privados e é baseada em seguros de saúde e ADSE, estamos a falar quase já de metade. Portanto, isto não faz nenhum sentido. Qualquer dia, se foge tudo do Serviço Nacional de Saúde, ficam mal os hospitais do setor privado.
Conclua,
não há
por
nenhum
favor,
interesse.
Porque isso parece uma deixa para o Jorge Coelho.
Eu só queria dizer só mais uma coisa. Quer dizer, é conspiração. Vocês chamam conspiração, vocês ouvem os enfermeiros de qualquer cor política. Vocês ouvem os sinais de desinteresse e alheamento de todos os profissionais. Vêem os médicos a fugir do Serviço Nacional de Saúde. E acham que é importante falar da conspiração e de uma espécie de entendimento entre o alarmismo da comunicação social e os privados. Melhor, para terminar mesmo, o que eu queria dizer com chamando àquilo que o Jorge Coelho foi descrevendo como pequenas soluções, é que, repare, quando eu estou à espera 1.200 dias para uma consulta de cardiologia e trata-se sempre de uma pessoa, provavelmente idosa, com poucos recursos e frágil, 1.000 dias é absolutamente inaceitável. Passar estes 1.000 para 800 continua a ser inaceitável. Passar para 400 continua a ser tremendamente inaceitável e socialmente injusto.
Vamos ouvir o que tem a dizer o Jorge Coelho.
O que eu digo é que só grandes intervenções para recuperar os atrasos, só pagando o que se deve. O Serviço Nacional de Saúde deve 10% dos seus gastos a fornecedores privados em dívidas vencidas. Só tendo medidas de emergência para recuperar de forma acelerada o que está atrasado, ainda que seja para depois, daqui por 2 ou 3 anos, voltarmos a ter o Sistema Nacional de Saúde estabilizado e deixarmos o recurso ao auxílio dos privados, sem medidas destas, vamos estar sempre nestas conversas todos os anos.
Jorge Coelho,
quanto custam?
Então, vamos lá por partes. É um facto, porque são números. Portugal tem uma esperança de vida que subiu 4 anos nos últimos 19, superior à média da União Europeia. Isto é uma realidade. Isto deve encher de orgulho não só os profissionais de saúde, como todos aqueles que durante estes anos todos têm tido uma participação efetiva, porque contribuíram para que tivéssemos um Serviço Nacional de Saúde, como dizem algumas instituições, dos poucos, como diz a Organização Mundial de Saúde, Portugal tem um dos poucos bons sistemas de saúde do mundo, diz a Organização Mundial de Saúde. Os efeitos estão aqui. As pessoas vivem mais hoje. O que quero dizer, não estou a dizer hoje, este ano, nestes anos todos. Ou seja, isto, apesar de tudo, o nosso Serviço Nacional de Saúde tem muita qualidade, temos grandes profissionais a trabalhar nele e não podemos, do meu ponto de vista, e eu não entrarei nisso, nesta vozearia de fazer com que as pessoas achem que tudo é caótico que funciona nos hospitais em Portugal. Isso é um serviço pior que se pode fazer ao Serviço Nacional de Saúde. Tem mais meios financeiros? Tem. Tem mais meios humanos? Tem. Tem mais produção, ou seja, há mais consultas, há mais cirurgias? Há. Isto chega? Não chega. Porque há aqui vários problemas que aqui foram referidos, as dívidas aos fornecedores, aquilo que aqui foi referido. Mas há aqui uma questão que eu gostava de realçar. Na verdade, as remunerações de muitos dos profissionais de saúde são baixas, como são muitos dos salários que são praticados em Portugal. Está agora em discussão no Conselho Económico e Social a questão de reformatar aquilo que são os salários em Portugal. Mas é verdade, os enfermeiros, os médicos, todas as pessoas que trabalham também na área da saúde estão mal remuneradas. Isso tem que ser visto e eu penso que vai ser visto nos próximos tempos. Há aqui uma questão de fundo que foi aqui colocada, que é, mas então agora suponhamos que é possível injetar mais bastante dinheiro na saúde. Isto resolvia-se, eu quero aqui dizer, com frontalidade. Não. O problema que existe na área da saúde não é só um problema de meios financeiros, é um problema de organização, é um problema de disciplina, é um problema de gestão e tem que ser feito ao mesmo tempo. Com as condições que existem de criar, nomeadamente naquilo que são os pontos mais fracos que aqui referimos, um dos quais é a questão das remunerações dos profissionais, a melhoria da gestão a todos os níveis para que isto se equilibre.
O último governo foi uma oportunidade perdida.
Porquê?
Porque só com o início deste novo governo de António Costa é que se encara frontalmente a questão da organização que o Jorge Coelho reclama.
Não, você deve ter andado distraído nos últimos 4 anos, porque isto sempre foi uma questão que as pessoas de qualquer governo, justiça seja feita, qualquer governo coloca, porque é um problema real. Meu caro amigo, vai a qualquer hospital, fala com o administrador, fala com as pessoas e sentem por várias razões. Por exemplo, ainda agora é discutido a questão porque é que foi feito um despacho a retirar a autonomia aos hospitais. É uma discussão que está na praça pública. Ou seja, são tentativas que vai havendo no sentido de, para uns acham que piora, para outros acham que melhora, para resolver este problema. Uma última nota. Eu ouvi ontem na televisão o Herman José a visitar a Maria Rueff, que teve um problema cardíaco e felizmente está recuperada, do hospital, um hospital público de Santa Marta, um hospital extraordinário que Portugal tem. Acabaram as suas intervenções dizendo: viva o Serviço Nacional de Saúde, viva aquilo que é o funcionamento de um hospital público daquela qualidade. E isto é algo que deve fazer refletir as pessoas todas, porque, como agora aqui ainda foi dito pelo Dr. Lobo Xavier, vou já terminar, 40, meu caro Pacheco, é por isso que eu estou-lhe a dizer que há pouco você estava mal informado, 40% dos portugueses já são tratados em estabelecimentos privados. Tinha que haver aqui maior equilíbrio nisto, porque há uma orientação do ponto de vista constitucional e de defesa do país, de termos um Serviço Nacional de Saúde público, tendencialmente gratuito, e não pode passar a ter mais pessoas a ser tratadas no privado do que no público, como é óbvio.
Eu acho que vale a pena continuar a discussão. Eu vou fazer uma antologia das declarações da Ministra da Saúde sobre esta matéria.
Sim.
E trago aqui para o Jorge Coelho. Uma antologia das declarações que ela tem feito.
Eu vou lá à apresentação.
Não, eu não vou publicar livro nenhum, mas eu trago uma antologia das declarações que ela faz.
Pode ter ali mas muitíssimo bem preparada.
Eu sei que o Jorge Coelho é um moderado nesta matéria, portanto, mas a verdade é que por razões, de facto, políticas...
Eu tenho as minhas opiniões.
Estou a interpretar o que diz como luz verde para avançar para o segundo tema, e de facto temos pouquíssimo tempo. António Lopes Xavier, o que está a acontecer com o Partido Livre e com a deputada do Partido Livre?
Eu acho que está tudo muito... Eu até já estou eu próprio com alguma piedade sincera. Porque eu acho que nós temos de tirar da espuma das notícias e do que vai sendo dito e dos comentários uma parte destes acontecimentos com a deputada do Livre na Assembleia da República que nós temos de atribuir a uma certa fase de aprendizagem que, de um certo modo, eu não escolheria aquele assessor para mim, sobretudo se não soubesse nada do funcionamento do Parlamento, mas pronto, estando aquele assessor, aquelas duas pessoas na Assembleia da República, que é um espaço novo, diferente, com exigências
para a deputada do Livre, que ela não conhece, com hábitos, com rotinas empedernidas, com tradições que ela não conhece e não domina. Eu percebo um lado destes episódios todos, que é um lado de aprendizagem e até de uma certa ingenuidade política. Acho que isso tem de ficar de lado. O que tem, e portanto eu seria relativamente moderado a comentar estes episódios com os jornalistas, de chamar um soldado da GNR para a proteger dos jornalistas enquanto atravessa os passos perdidos. Eu não atribuo isso a... Acho que tem um certo lado divertido, não é? Os libertários a quererem se defender com a polícia dos jornalistas, é uma coisa que é de uma comicidade espantosa, mas atribuo isso à tal aprendizagem, à tal ingenuidade. Agora, a relação toda da deputada com o partido é que é difícil de perceber, porque o partido, o Livre, nasceu ou foi sempre apresentado como uma espécie de um modelo dos novos hábitos partidários, de um modelo, de uma nova forma de selecionar as pessoas e de as aproximar dos cidadãos. E portanto, inventaram uma série de coisas, têm uma direção, que é uma tal comissão, que já nem me lembro qual é o nome, que são dezenas de pessoas, têm contacto, o grupo de contacto, selecionaram os candidatos a deputados numa espécie de plebiscito, e depois admiram-se, dando importância ao mandato pessoal e às figuras pessoais que assumem o mandato, admiram-se que essas figuras pessoais, às vezes assentes em alguns traços da sua bizarria, tomem as rédeas nos dentes e se transformem realmente naquilo que lhes disseram sempre que devia ser, que era cada um é a sua própria identidade e a sua própria autonomia e o leitor verdadeiro de qual é a missão do representante.
Isto pode ser mortal para as ambições de crescimento do Partido Livre?
Eu creio que sim. Já era mortal a distância óbvia entre aquilo que dizia a deputada e os discursos ou os escritos de Rui Tavares. Agora, com estes episódios sistemáticos, nós não sabemos uma única ideia que a deputada tenha, nem que queira apresentar, nós só sabemos estas trapalhadas, ou da roupa do assessor, ou do guarda da GNR, ou destes comunicados que eles falam, um partido minúsculo, com meia dúzia de pessoas, têm feito mais comunicados por dia dirigidos uns aos outros, quando é fácil encontrarem-se todos na mesma garagem, como se realmente vivêssemos num tempo de comunicação por sinais de fumo. Tudo isto é um pouco triste, mas eu
Jorge Coelho.
Acho que é simplesmente simbólico.
Jorge Coelho.
Eu sou franco a dizer que acho que isto é tudo um exagero, andar toda a gente a discutir e a perder tempo com uma situação que tem o valor que tem. E eu também, com toda a sinceridade, não, quando alguém...
Não somos os únicos que...
Não estou a dizer nós, estou a dizer... Não somos só nós, tem tudo no Parlamento, a comunicação social toda, digamos. O que quer dizer que isto deve puxar audiências, porque senão ninguém andava a tratar disto tudo ao mesmo tempo. Eu acho que, com toda a sinceridade, também não, a senhora deputada está a levar pancadaria da forte por todo lado, eu não gosto quando as pessoas estão na moda baixa também de andar aqui a contribuir para isso, mas quero dizer com toda a sinceridade que quem vê isto de fora, como eu vejo, eu até tenho uma certa simpatia por o Livre, porque é um partido com características diferentes, mas para mim o Livre tem muito a ver com o Rui Tavares, quer dizer, isto não tem nada a ver com o Rui Tavares, isto que o Livre, não é o Livre, o seu representante no Parlamento corre o risco, porque isto vai para a Comissão de Jurisdição, para ser tratado,
do partido,
se ela passa a independente do Livre, vão acontecer duas coisas, há um partido que elegeu um deputado e que fica sem deputado nenhum, e há uma deputada que fica independente, que é se os independentes, digamos, têm muito poucos direitos, fica também, se agora já acha que tem pouca capacidade de intervenção, fica sem nenhuma. Com toda a sinceridade, e eu estou de acordo com estas coisas, quando aquilo que é o objetivo central da sua forma de atuar, da sua campanha, de ser o problema da nacionalidade e se terem esquecido de entregar a lei da nacionalidade, eu acho que andam tão preocupados com outras coisas, que se esquecem daquilo que é central. Sinceramente, para terminar, eu acho que isto de ser deputada subiu um pouco à cabeça da senhora deputada e criando-lhe um certo deslumbramento e que lhe faz desviar-se daquilo que é a sua atividade central, que é responder àquilo com que se comprometeu com as pessoas que votaram nela.
E em três minutos, bom, a opinião do Pacheco Pereira é?
Ok, primeiro minuto. O Livre, por exemplo, só para ver ao mesmo tempo a injustiça e a superficialidade com que a gente trata essas coisas, por acaso nós aqui até discutimos isso na altura, teve uma intervenção nas eleições para o Parlamento Europeu muito consistente, eu não concordo com aquelas posições, mas consistente, de tal maneira, que até foi dos poucos casos de um partido político que apresentou sobre a Europa, na sequência de relações antigas, que o Rui Tavares tem com grupos europeus, com Varoufakis, com uma série de pessoas, apresentou um programa consistente sobre a Europa que justificava ser discutido. Ninguém discutiu coisíssima nenhuma, ninguém quis saber de nada. Apresentou agora esta candidatura. E o Livre tem culpas na forma como apresentou esta candidatura, porque a atual deputada era conhecida dentro da organização, não nasceu, não caiu do céu, e era conhecida porque à mais pequena divergência insultava quem divergia dela sobre questões absolutamente secundárias, era racista. Quer dizer, a maneira como se relacionava com a diferença era insultar o outro ser racista. E fizeram uma candidatura. Eu, quando via propaganda eleitoral e aquelas danças, andavam todos a dançar uns com os outros na campanha eleitoral, eu achei aquilo. Vai dar torto. Aliás, escrevi isso. Vai dar torto. E está a dar torto. E o argumento da inexperiência só teria sentido se, quando alguém é inexperiente, deve ser prudente. A Assembleia da República pode intimidar quem lá é pela primeira vez e não tem experiência. É verdade. Mais uma razão para ser sensato e prudente. E essa sensatez e prudência não é compatível com deslumbramento e com arrogância. Eu a arrogância desculpo muito pouco. Aquela espécie de arrogância, fui eu que fui eleita, e todas as sequelas dessas afirmações, menosprezando o partido que, no fundo, a elegeu, porque aquilo não é propriamente uma organização em que quem se candidata não precisa do partido, vai dar resultado, e eu estou convencido que o caminho é para ser uma deputada independente e tentar fazer uma carreira política.
E é neste ponto que termina o nosso debate. Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a esta mesa na quarta-feira. Até para a semana.